Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas 23, 26 a 43. Diz assim: e como conduzissem, constrangendo um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus. Nós vemos aqui vários tipos de pessoas que se aproximam de Jesus. Eu quero estar compartilhando sobre pessoas que se aproximam de Jesus. Quando Jesus caminhava para o Calvário, como o Cordeiro manso e imaculado, como o Cordeiro perfeito para o altar de sacrifícios, o Calvário, o Gólgota, muitas pessoas se aproximavam dele pelos mais estranhos motivos. A maioria das pessoas esperava grande demonstração de poder. A maioria das pessoas estavam, na verdade, buscando um grande show, porque acreditavam que Jesus era, de fato, o ungido, o Messias, mas não o Redentor espiritual. Eles acreditavam num Redentor como o rei de Israel assentar-se no trono humano. Mas o trono de Jesus não era aquele, era o trono celestial. Por isso eles esperavam uma grande chuva de eventos, uma grande demonstração de poder. Eles esperavam Jesus com o seu sopro, quem sabe, acabando com todos os inimigos. Esperava Jesus, quem sabe, convocando ali legiões de anjos para destruir aqueles que eram contra ele. Eles estavam curiosos. Outros queriam apenas vingança. Outros queriam apenas o sofrimento do Senhor Jesus. Outros queriam apenas zombar e divertir-se cruelmente com a vida do Senhor Jesus. Mas todos tinham uma grande expectativa naquele momento, dependendo do coração de cada um. E hoje não é muito diferente. As multidões se aproximam do Senhor Jesus com grandes expectativas. E estas expectativas variam de acordo com o entendimento de cada um, de acordo com a disposição de coração de cada um. E nós, com o entendimento, podemos qualificar as pessoas que se aproximam de Jesus, como vemos nesse texto. Primeiro nós vemos quem se aproxima de Jesus por constrangimento, versículo 26. E como o conduzissem, conduzindo ao Senhor Jesus, constrangendo um cireneu chamado Simão, cireneu porque ele era de Cirene, da costa norte da África. Este cireneu que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. O que eles fizeram com este cireneu? Constrangendo este homem. Então muitas pessoas se aproximam de Jesus por constrangimento. Assim como este cireneu chamado Simão, muitas pessoas vão à igreja constrangidas por outros indivíduos, e isto lhes pesa tanto estar indo para a igreja como se estivesse levando nos ombros o madeiro da cruz de Cristo. Muitas pessoas se aproximam de Jesus por constrangimento. Cireneu foi forçado. Ele não foi por amor. Ele foi por constrangimento. E nós vemos hoje esta história se repetindo. A pessoa que vai buscar a comunhão por constrangimento, isto lhe é pesado. É difícil chegar até o local da comunhão santa. Pega os cultos pela metade, vai uma vez por mês, tem uma dificuldade enorme. Pesa-lhe o madeiro da cruz. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Veja a diferença de constrangimento. O constrangimento sem amor, por obrigação, forçado, e o constrangimento por amor, pois o amor de Cristo nos constrange. Por quê? E quando somos constrangidos? Quando recebemos o amor de Cristo. Quando entendemos o amor de Cristo, o amor de Deus Pai através do Senhor Jesus, aí nós ficamos com o nosso coração ardendo de vontade de estarmos na comunhão santa, de vontade de estarmos na presença de Deus. Que seja este o constrangimento que nos traz a comunhão santa, que nos leva à presença do Senhor. Pessoas se aproximam do Senhor Jesus como cireneu por constrangimento, forçadas. Infelizmente o número dessas pessoas continua sendo muito grande. Não foi somente este cidadão que foi constrangido. Quando somos constrangidos pelo amor de Cristo, nós encontramos prazer nas coisas de Deus. Agora este cireneu, com certeza, quando foi ordenado que poderia entregar a cruz novamente para Cristo, ele quis estar muito longe dali, muito longe de Jesus. Isto acontece muitas vezes com pessoas que se aproximam de Jesus por constrangimento. Ficam um tempinho perto, meio forçado, e assim que sai, ficam muito longe do Senhor Jesus. Querem ficar distantes do Senhor Jesus. Mas nós devemos ser constrangidos, sim, pelo amor de Deus em Cristo Jesus, pelo amor do Senhor Jesus. Nós vemos também pessoas se aproximando do Senhor Jesus por curiosidade. A multidão, versículo 27, parte A. Seguia-o numerosa multidão de povo. A multidão se aproxima do Senhor Jesus. Como era forte isso naquele tempo e como é forte hoje. A multidão corre atrás do Senhor Jesus para ver demonstração de poder, para assistir demonstrações de poder. A multidão é formada pelos curiosos, que são os caçadores de sinais e maravilhas. E aí se aparece um oportunista querendo fazer show diante da multidão, conversando com demônios e outras demonstrações falsas de poder, aí a multidão delira. Mas Jesus não dava oportunidade para acontecer isto. Ele eventualmente, como era o tempo da inauguração do reino de Deus na terra, ele fazia alguns milagres, algumas maravilhas diante da multidão, mas a sua atenção especial era para os discípulos, para os seus seguidores, aqueles que eram fiéis e queriam de fato servir ao Senhor. Então, pessoas se aproximavam de Jesus por curiosidade, a multidão, e continua acontecendo isso também nos dias de hoje. Pessoas que se aproximam do Senhor Jesus por curiosidade. Eu já vi pessoas se aproximando do Senhor Jesus, indo à igreja porque alguém prometeu que essa pessoa um dia ficaria cheia do Espírito Santo e ia ser um poder enorme. A pessoa nem sabia ainda o que era salvação, mas alguém colocou na sua mente enganosa que ele ia receber muito poder. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tratar os curiosos como curiosos, evangelizá-los, demonstrar o poder da palavra, o poder da palavra que salva, que resgata, que liberta. Nós vemos também pessoas que se aproximam do Senhor Jesus por solidariedade. As choradeiras são pessoas simpatizantes do reino de Deus, acham que Cristo é legal, bem o termo popular. Jesus não deseja solidariedade. Jesus não deseja ter simpatizantes. Jesus quer conversão. Esta era a mensagem que ele dava como homem na terra. Esta é a mensagem que ele continua dando para nós hoje. Ele quer conversão. Versículo 27, parte B, diz assim: seguia-o também mulheres que batiam no peito e o lamentavam, as choradeiras. Era muito comum naquele tempo as famosas choradeiras. Os judeus, mas especialmente as choradeiras, sentiam-se na obrigação de estarem lamentando as pessoas que morriam, as pessoas que eram crucificadas. Então, também mulheres que batiam no peito e o lamentavam, choravam, corriam-lhe lágrimas. Jesus, versículo 28, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Olha que palavra poderosa! Não choreis por mim. Jesus está dizendo: eu não quero esse tipo de solidariedade, eu quero conversão, eu não quero emocionalismo, eu quero mudança de vida. As choradeiras era puro emocionalismo e induzia outras pessoas ao pranto, ao choro, aquele choro comovente. O emocionalismo é muito perigoso. Em vez de cristianizar, ele afasta de Cristo. O Senhor Jesus veio fazendo apelo para a nossa inteligência, para nós escolhermos seguir a Ele de forma inteligente, de forma sábia, de forma racional. Aí o Espírito Santo toma conta de nós e mexe com todo o nosso ser, inclusive com as nossas emoções daí. Mas são emoções trabalhadas no poder do Espírito Santo. Nasce de dentro para fora esta mudança. Não choreis por mim. Tomem cuidado com o emocionalismo, o Senhor Jesus está dizendo. Versículos 29 e 30 diz assim: porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias irão aos montes, cair sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Jesus profetizando sobre a destruição de Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída. E Jesus está dizendo para aquelas choradeiras: não choreis por mim. Virão dias difíceis. Feliz a mulher que não tiver filhos, porque vão querer que os montes caiam sobre elas, vão querer ser cobertas pelos outeiros. E Jesus está profetizando também o dia do juízo final, profetizando o juízo com a sua segunda vinda. Jesus fala de julgamento também. Nós vemos isso, Lucas 13, 34, 35, 19, 41 a 44, 21, 21 a 24. E do grande julgamento, Apocalipse 6, 14 a 16. Jesus fala de coisas muito reais, quando ele usa aquele comportamento das choradeiras para exortar, não só as choradeiras, exortar inclusive nós hoje. É poderoso isso. Versículo 31 daí dá uma grande lição sobre essa questão do emocionalismo, essa questão de fazer as coisas com entendimento ou não. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Jesus está falando de um provérbio judaico. Lenho verde é frutífero. Lenho seco é lançado no fogo, é usado para fazer alimentos, aquecendo o fogão. O lenho seco só serve para ser queimado. Ele diz: se estão maltratando a mim, o Senhor Jesus, lenho verde, sou frutífero, muito maior seria a vingança de Deus aos judeus, lenho seco, infrutíferos. Jesus, o lenho verde, frutífero. Os judeus e todos aqueles que o condenaram, o lenho seco, infrutíferos, debaixo do juízo de Deus. Jesus fala de uma forma poderosa para aquele povo e também fala para nós hoje. Para nós não nos aproximarmos de Jesus por solidariedade, querendo dar uma mãozinha, por emocionalismos como as choradeiras. Jesus nos chama para sermos frutíferos, como frutífero ele é. João 15, 5, Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O lenho verde, a videira verdadeira, e nós, os ramos frutíferos. Agora, o ramo que não é frutífero é cortado, é lenho seco, cai no juízo de Deus e não serve a não ser para ser lançado ao fogo. Ele está dizendo que se os crentes sofrem, imaginem o juízo que virá sobre os incrédulos, aqueles que negam ao Senhor Jesus, quando ele fala também do lenho verde e do lenho seco. Crente é lenho verde, frutífero, crente verdadeiro. Lenho seco são os incrédulos, debaixo do juízo do Senhor. Como você tem se aproximado do Senhor Jesus? Se aproximam também do Senhor Jesus pessoas por serem malfeitores, condenados. Versículos 32 e 33 dizem assim: e também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele, com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Malfeitores também se aproximam do Senhor Jesus. Versículos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os malfeitores e condenados igualam-se a Jesus na cruz. Não há como fugir da presença de Jesus. Todos os malfeitores igualam-se a Jesus na cruz. Uns continuam zombando de Jesus, outros reconhecem que Jesus, o justo, sofreu pelos injustos. Todos os malfeitores se igualam a Jesus, sabe por quê? Porque Jesus se fez maldito na cruz por nós. Então aqueles malfeitores estavam exatamente iguais a Jesus lá na cruz. mas o que mudou foi a atitude de coração. Jesus se fez maldito, mas tinha um coração obediente. Aquele outro malfeitor também era maldito, mas ele aproveitou a última oportunidade dele. Na cruz, Jesus igualou-se ao pior dos criminosos e pecadores. Recaiu o pecado de todos os pecadores sobre o Senhor Jesus naquele momento. Mas, pela crucificação do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz, nós temos a purificação para todos os nossos pecados. Nós, como criminosos, como rebeldes, nos igualamos a Jesus crucificado. Por isso morremos com Jesus e com Jesus ressuscitamos. Com Jesus somos assentados nos lugares celestiais, por causa do grande amor de Deus que nos conduz a esta condição. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Glórias a Deus. O salário do pecado é a morte. Aqueles malfeitores, como Jesus também era considerado um malfeitor, foram para a cruz, para serem crucificados como malditos. O Senhor Jesus, para ser crucificado como maldito, se fez maldito em nosso lugar. E aqueles dois criminosos eram malfeitores de fato. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu em nosso lugar, porque lá na cruz, ele morrendo em nosso lugar, ele pagou o salário do pecado por nós. Agora nós precisamos aceitar este salário, aceitar a purificação no sangue do Senhor Jesus. O preço foi pago. Agora, se nós não sairmos do pecado, o salário que recairá sobre nós será o quê? A morte. Quando nós aceitamos o preço pago pelo Senhor Jesus na cruz, nós temos vida e vida em abundância. Temos o Espírito Santo habitando em nossa vida, em nosso viver. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A escolha é nossa. O salário do pecado ou o presente gratuito de Deus? O dom gratuito de Deus? A escolha é nossa. E isso é poderoso. Deus diz para cada um de nós: você é inteligente. Escolha. Eu vou respeitar a tua inteligência. E que a nossa inteligência seja escolher o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Glórias a Deus por isso. Um malfeitor confessou o seu pecado, confessou a Jesus como Senhor. Um malfeitor. Ele lembrou-se que Jesus era puro. E ele sim era um pecador, ele merecia estar morrendo. Um malfeitor reconheceu o seu pecado. 1 João 1,8 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E continua discorrendo esse texto até capítulo 2, versículo 2, a respeito do relacionamento com o Senhor Jesus como aquele que nos livra do pecado, como aquele que nos salva, que nos liberta de todas as amarras do pecado. Na cruz, o que que Jesus fez? Jesus se identificou com o pecador que o aceita. Um que estava ao seu lado o aceitou. E qual foi a resposta dele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele pecador que aceita, se identifica com Jesus crucificado, Jesus cumpre a sua promessa de vida eterna na vida desse pecador. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo o que nele crê. Deus tem grande amor por todo pecador, mas tem uma condição: somente aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Nós precisamos nos identificar com o Senhor Jesus. Havendo essa identidade, Deus nos recebe no seu reino, nos assenta em lugares celestiais e nos coloca como irmãos do seu Filho Jesus lá no céu eternamente. Glórias a Deus por isso. E tem também aquelas pessoas que se aproximam do Senhor Jesus para julgá-lo e zombarem dele. As pessoas muitas vezes pedem sinais absurdos por não saberem, não terem entendimento para esperar o sinal certo no tempo certo. E nós vemos aqui pessoas pedindo sinais absurdos para zombar do Senhor Jesus, para julgar o Senhor Jesus. Autoridades, versículo 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Aquelas autoridades pensavam que Jesus desceria da cruz para provar ser o Filho de Deus, para provar ser o Messias de Israel. Aquelas autoridades estavam pedindo um sinal estúpido contra o plano de Deus. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo, o Filho de Deus. Desafiando. E nós vemos muitas vezes hoje pessoas dizendo: se Jesus é o Salvador, mesmo que aconteça isso na minha vida, porque se acontecer isso, eu vou mudar de vida. Isso é zombaria. Isso é agirmos conforme estavam agindo aquelas autoridades. Os soldados também zombando e julgando o Senhor Jesus, versículos 36 e 37. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Do maior ao menor, zombando de Deus e querendo um grande sinal, que Jesus desafiasse todo o plano de Deus. Na verdade, era o próprio Satanás usando aquelas pessoas, porque se Jesus fizesse o que eles pediam, o plano redentor estaria invalidado. O Filho de Deus não estaria obedecendo à ordem do Pai de ser o sacrifício em nosso lugar. Nós vemos também um dos malfeitores. Teve um malfeitor que se converteu e teve um malfeitor que continuou sendo malfeitor, bem pertinho do Senhor Jesus, muito próximo do Senhor Jesus. Versículos 38 e 39. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. A zombaria, desafiando o poder do Senhor Jesus, desafiando o poder de Deus. O que é impressionante aqui, que todos já tinham ouvido a verdade da boca do próprio Senhor Jesus. Jesus nunca precisou provar nada. A prova prometida era o quê? A ressurreição, que logo aconteceu. Mateus 27, 63 diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, o dia seguinte é sábado, o dia da preparação é sexta-feira, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Todos tinham ouvido a verdade da boca do próprio Senhor Jesus e estavam ali zombando e julgando o Redentor das suas vidas, das nossas vidas. No dia seguinte, no sábado, numa reunião importante de avaliação dos resultados, o que que eles dizem? Senhor, se dirigindo a Pilatos, lembramo-nos de que aquele embusteiro, aquele falsário, aquele mentiroso, aquele enganador, se referindo ao Senhor Jesus, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Os zombadores têm memória. Lembramo-nos de que Jesus, aquele embusteiro, anunciou a sua ressurreição. Assim acontece com a maior parte da humanidade. As pessoas lembram-se de quem é Jesus, das promessas a respeito do Senhor Jesus, mas não creem, não obedecem. Lembramo-nos. Já encontrei muitas pessoas nas mais diversas situações da vida dizendo: é, mas eu me lembro disso mesmo. Lembrar-se é uma coisa, obedecer é outra. Aqueles traidores, aqueles zombadores, lembravam-se. E o Senhor Jesus ressuscitou e vive e reina eternamente. Glórias a Deus. Pessoas que se aproximam do Senhor Jesus, pessoas com atitudes das mais diversas, nós vemos aqui se aproximando do Senhor Jesus. E hoje continua acontecendo a mesma história. A história se repete. Pessoas se aproximando do Senhor Jesus para trair o Senhor Jesus, para julgar o Senhor Jesus, para zombar do Senhor Jesus. E de vez em quando alguém se converte, como aconteceu com aquele malfeitor ao seu lado na cruz. Glórias a Deus que o Senhor Jesus também tem uma visão sobre as pessoas que se aproximam dele. Nós refletimos sobre as atitudes das pessoas que se aproximam de Jesus. Agora nós podemos ver atitudes do Senhor Jesus com as pessoas que se aproximam dele. Versículo 34. Jesus tem uma atitude para com os ignorantes e incrédulos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Atitude do Senhor Jesus para com estas pessoas. E Atos 17, 30 e 31 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Glórias a Deus, notifica. O Senhor Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Mas também ele notifica que se arrependam. Também a atitude do Senhor Jesus para com o pecador que crê. Hoje estarás comigo no paraíso, no céu. Glórias a Deus. Ele já falou isso para você? Já falou isso para mim? Amém. Glórias a Deus. Nós já ouvimos essa promessa do Senhor Jesus. Sabemos que ele já registrou o nosso nome no livro da vida. Glórias a Deus por isso. Apocalipse 14, 13 diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Nós devemos desejar ardentemente morrer no Senhor. E o Espírito Santo pergunta: como vocês têm se aproximado de Jesus? Jesus tem uma atitude para com aqueles que se aproximam dele. Mas qual tem sido a nossa atitude? Quais as razões por que nos aproximamos do Senhor Jesus? Quais são as verdadeiras intenções dos nossos corações quando nos aproximamos do Senhor Jesus? Pessoas que se aproximam de Jesus naquele tempo histórico e hoje, razões das mais terríveis, como também razões de arrependimento, de coração sincero, confessando os pecados e recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Mas as multidões continuam prevalecendo. Jesus fez a sua parte. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E Jesus disse: ide, estejam indo e pregando o Evangelho a todas as pessoas. E se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos frustrando o plano de Deus, salvação para todos os pecadores. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, mas nós, por escolha pessoal, podemos frustrar. Então, nós precisamos examinar como temos nos aproximado do Senhor Jesus. Jesus tem uma atitude bem específica com o incrédulo e com o crente. E ele sabe tratar com perfeição cada um de nós. E glórias a Deus por isso. Agora nós precisamos examinar a nossa conduta. como estamos nos aproximando do Senhor Jesus. E glórias a Deus que o Espírito Santo fala conosco, diretamente no coração de cada um, pela sua palavra, pela palavra poderosa de Deus, que é tremendamente poderosa, cortante, sonda, vasculha o ser completo. Glórias a Deus por isso. Amém, família abençoada.